Shut up and sit down.
Olá, meus caros ouvintes, está começando mais um podcast elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo o João Pedro.
Fala, galerinha.
Tudo bem? E Pedro.
Fala, pessoal. Saudades. Quanto tempo.
E no programa de hoje vamos falar aqui sobre o filme City Hunter da Netflix. Obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim e bora lá. City Hunter, uma adaptação aí japonesa em live action de um mangá barra anime aí pelo Tsukasa Hojo, que saiu esse ano pela Netflix. É, vocês conheciam City Hunter aí? Vocês já tinham ouvido falar? Como é que é?
Então, eu conhecia muito superficialmente recortes, a influência que ele tem, porque ele é um mangá de 85.
Bem antigo.
Eu conheço um que, assim, ele, posso estar sendo um pouco presunçoso aqui, mas ele bebe muito de um tom de comédia, de algumas coisas aqui, do Lupin the Third, que é um dos meus mangás favoritos, né? Que é do Monkey Punch, que o Lupin the Third, ele já é mais antigo, ele é de 67, né? Então, assim, eu acredito que ele acabou bebendo um pouquinho da mesma água, e algumas coisas são bem similares, o tom de comédia, caracterização de personagem, até o carro do Ryo, né? Acho muito parecido com o do Lupin. Só conhece, assim, o filme é a primeira coisa que eu vi de fato concreto.
O que também de Gogo, né? Gogo 13, né? Também tem, mas é o mais do seu, né? Mas é aqui é um pouquinho diferente, né? Também dele ser um profissional, tal, um mercenário, tal. Então, mas o Gogo nunca, o Lupin eu conheço alguma coisinha, o Gogo eu nunca vi, assim, só conheço de nome. E você, Pedro, tu conhecia aí o City Hunter?
É, então, eu tô no mesmo barco que o João, né? Assim, por amar muito o mangá, ter lido muito sobre a história do mangá, então, assim, não tinha como, né? O City Hunter, ele tá sempre muito presente, né? Em listas de popularidade e tal. E eu tenho um amigo que trabalhava com tradução de mangás aqui no Brasil, hoje tá morando no Japão, que é um cara super apaixonado, né, pela Shonen Jump, então eu ouvia muito dele, né, sobre o City Hunter. E como nessa vida nada se cria, tudo se copia, vocês trouxeram, né, o Gogo 13 e o Lupin, né, Gogo 13 eu tive a oportunidade de ler um pouquinho na época que a JBC, né, se arriscou a trazer, acho que foram 3 volumes, né, eu acho, de Gogo 13, assim, Gogo 13 é um negócio absurdamente grande, o Lupin também, né, e de fato, o City Hunter, ele bebe dessas fontes para criar uma coisa, né, com o DNA do Tsukasa Hojo, né? Mas acho engraçado porque por conta do filme e para gravar esse podcast, eu fui ler um pouquinho do mangá, né? Eu literalmente acabei de ler o primeiro capítulo do mangá e assistindo o filme, eu entendi muito de onde que vinha a essência de um mangá que eu gosto muito, que é o Get Backers, né? O Get Backers, ele bebe claramente do City Hunter, né? Uhum. Então, assim, respondendo a pergunta, eu não tinha tido contato direto com algo do City Hunter até o momento que eu fui assistir o filme. Eu ouvia boatos, eu não sei se isso é verdade, eu tenho uma revista Herói Antiga, Herói Mangá, que tinha na programação da Locomotion, né, extinta Locomotion.
É, isso que eu ia te perguntar, porque você não chegou a ver não na época da Locomotion? Eu conheci o City Hunter aí.
Pô, cara, eu tava assim, Locomotion na época. E aí parece que era um OVA, né, passava, porque o City Hunter tem, além de uma série de TV, né, grande...
Ele tem isso, o City Hunter tem três temporadas, né, de anime, né? O primeiro tem 51 episódios, o segundo tem 63 e o terceiro tem 13. Então, assim, é um anime bem longo.
E tem um monte de OVA também, né? Eu tava vendo aqui, longa-metragem.
Saiu
também.
Vários OVAs. Aí eu sempre fiquei meio confuso na minha cabeça, porque eu acho que o que passou na Locomotion foi os OVAs. Os OVAs passou com certeza, né? Eu fico na dúvida se passou a série ou não, mas eu acho que não.
Eu acho que foi um OVA, cara. Pra quem contextualizar, na época, né, a Locomotion tinha dois blocos, o Anima Filmes e o Japanimation, né, que eram blocos que eles exibiam filmes, né, aos finais de semana e alguns até de madrugada. Aí eu acho que era OVA. Inclusive, às vezes eram tipo 2, 3 finais de semana, né, porque eram os episódios do OVA, né, pra até concluir, eles iam exibindo de final de semana em final de semana. Então, provavelmente, acho que foi só o OVA mesmo, acho que ou o filme, né. A série acho que não chegou por aqui, oficialmente.
E assim, City Hunter, até hoje, ainda é muito relevante, porque continua saindo bastante coisa. Por exemplo, teve teve essas três temporadas, né? Que foi de... Entre 87... Foi até 90. Não,
90. Ele vai até 91.
Isso. O mangá vai até 91. O mangá.
Isso, o anime vai até 90, né? Então, provavelmente não adaptou tudo. Mas assim, eu também nunca li o mangá, né? Teve diversos filmes. Saiu um filme ano passado, em que, inclusive... Assim, eu não assisti, mas pelo que eu vi do trailer, é muito a base desse filme.
É,
né?
O Angel Dust. Tem o filme, acho que se chama Angel Dust. O mistério do Angel Dust. Ele tem uma ponta, literalmente uma ponta mesmo, do Lupin. Ele aparece, o Lupin e o Jigen, né, que é um dos associados dele. Oh, eles aparecem no OVA. Então foi uma das maneiras que eu fui conhecer um pouquinho mais o City Hunter.
E ele tem um mangá spin-off chamado Angel Heart, que tem os mesmos personagens, mas só que é uma história completamente diferente, né? Então, caso você queira ir atrás, se eu não me engano, tem anime também do Angel Heart, acho que é de 2010, se eu não me engano. Mas também eu nunca assisti. E ele também tem um outro que também fez bastante sucesso, um mangá chamado Cat's Eye. Também fez bastante sucesso. Que é sobre, acho que é irmão, são ladras e tal. Mas também nunca. Esse também nunca fui atrás.
E eu não sei se tem referência, né? Pelo menos pelas imagens parece muito aqui. Mas ele tem um C-drama, né?
Isso,
que é
tem.
O City Hunter, que eu acho que é de 2011.
Não é. É mais ou menos.
E tem um filme com o Jack Chan intitulado City Hunter.
Isso. O Jack Chan é clássico, né, cara? Eu vi em revista isso aí.
É muito... Eu acho que é a mesma história.
É, aquilo. Acho que eu já comentei isso no Elementar. O City Hunter, esse do Jack Chan, você pode não ter visto o filme. Mas a cena do Jack Chan lá incorporando a Chun-Li e aparecendo os outros personagens do Street Fighter, essa com certeza você viu.
Então essa cena você viu.
Verdade.
Com certeza essa cena caiu na sua timeline em algum momento.
Eu nunca fui saber o que que era.
É, tanto que quando caiu pra mim pela primeira... Acho que eu nem conhecia City Hunter, né? Aí eu falei, qual era o filme? Aí alguém comentou, City Hunter. Aí depois, quando eu vi o City Hunter, a série, aí eu fui atrás do filme de novo pra ver. Assim, inclusive esse filme ainda tá na Amazon Prime, caso você queira assistir. É o Caçador de Encrencas. Nome maravilhoso.
É de 93. E aí tem um filme de 2018.
Esse
filme. Que eu acho que esse
coreano,
City
Hunter,
né? É
um filme francês.
É francês. É um francês e um coreano.
Ia ter um filme chinês, só que foi cancelado.
Que merda. Esse C-drama do City Hunter de 2011, ele parece que é bom. A minha namorada, ela comentou, a Brenda, ela falou que ela já assistiu há muito tempo atrás, e ela falou que na época ela gostou.
Eu assisti algumas coisas assim. É uma outra parada, assim, né? Não é tanto. Mas acho que se você curte C-drama, talvez valha a pena, assim. Né? Eu acho que eu comparei demais com a obra base. Esse filme francês. Que é o de 2018, que é o Nick Larson et Le Perfume de Cupidon, desculpa aí meu francês, o City Hunter fez muito sucesso na França, né? Que eu acho, tenho pra mim que foi, deve ter tido essa invasão de anime lá, como foi aqui no Brasil, né? Não sei lá qual época que foi, mas chegou muito anime lá. Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo, foi muito sucesso lá na França.
E ele como o Cowboy Bebop, ele é uma obra asiática, né? Um mangá, um anime, que não tende a fazer os traços dos personagens, pelo menos a maioria, como se fosse asiático, isso, né? Isso. Se você vê aqui, ele é muito... Pô, o Ryo, ele não parece.
Sim.
Algum personagem ou outra, a detetive, a policial, o traço dela, não, ela é muito oriental. Então eu acho que é por isso que ele fez bastante sucesso lá fora.
E lá é conhecido como Nick Larson, né? O personagem lá é Nick Larson, né? E assim, esse filme francês, eu vi esses dias aí pra... Falei, eu vou atrás desse filme. Eu sabia já da existência dele há algum tempo, nunca tinha visto. Eu falo, esse filme é ruim, cara. Cara, assim, né, vamos...
É arrastado.
Não, não é arrastado. Assim, ele tem uma hora e meia, assim. O problema dele, assim, já vamos tirar isso logo do caminho, que o City Hunter é aquela coisa, assim, o Ryo tem muito daquela coisa, assim. A gente até comentou no nosso cast falando sobre Japão, caso você tenha interesse, escuta lá. Agora eu esqueci o número. Papo sobre Japão, que ele tem um problema, assim, que ele é aquele personagem típico Mestre Kami, que, né, aquela coisa que ele usa eles usam muito o assédio como motivo de piada, né?
Sim.
Então, assim, eu gosto do Ryo, mas ele é um personagem extremamente problemático. Isso me incomoda no personagem, apesar de gostar muito do Ryo. Tanto que quando ele, pô, nos momentos que ele fica sério, parece que tá vendo outra parada, conversa com outro filme. Nesse filme...
E é engraçado, né? Porque, assim, você... Geralmente, quando você vê coisa de Japão, você tem dois pontos. Ou você é como o Ryo, que usa o erótico como um tom cômico e todo mundo, ah, que bobo, que engraçado, fala abertamente. Ou é aquela grande repreensão, tipo, porra, tu é uma escória, que errado, não sei o quê, né? Então, geralmente, em obras fictícias, né, eles tratam muito dessas duas maneiras.
A versão francesa, cara, chega a ser ofensiva, assim, na apelação. Se você viu esse filme, você achou apelativo, a versão francesa é 10 vezes pior, assim. Assim, é inacreditável, cara. É inacreditável, assim, parece uma paródia, assim, uma paródia mal pornô, quase, cara. Assim, eu, caraca, mano, tem as piadas muito... Assim, coisa que não, tu não vê nem no anime, cara. Acho que nem no anime, no mangá, assim, que eu vi, assim, eu falei, caraca. Eu vou dar uns spoilers aqui. Tem uma cena que ele tá enfrentando lá o Imibozu, que é um dos problemas do filme não ter aparecido. Não é um problema, né? Eu espero que tenha continuação no filme da Netflix pra aparecer esse personagem, porque ele é um personagem legal. Cara,
qual é o nome?
O Imibozu, que é o Falcon, né?
Ah, o Imibozu. É o... Acho que é um demônio japonês.
É, e no, aqui no City Hunter, foi os únicos, assim, dos personagens que cercam o Ryo, foram só... Faltou dois personagens aparecerem aí, que é o Imibozu, né? Também conhecido como Falcon, e a Miki, né? São dois mercenários também, né? Mas eles não apareceram nesse filme aqui da Netflix, né? Só faltou eles dois mesmo, assim. Eu espero que tenha continuação pra aparecer, porque são personagens legais. E, cara, ele tá numa clínica lá de, sei lá, de depilação. Cara, tem o cara pelado lá, ele bota literalmente a mão no pau do cara, tá ligado? E mostra, assim, no filme francês, tá ligado? Assim, tem a cena que ele tá numa boate, o Nick tá numa boate lá, tá conversando com um amigo dele, o Makimura. Cara, aí do nada tá a mulher fazendo um lap dance com ele, assim, só que de uma forma ridícula, escrota, cara, escrota. O filme é escroto. Esse aqui é a melhor adaptação em live action, já falo logo, do City Hunter, de longe. O do Jack Chan é aquilo, o Jack Chan é um filme legal. É um filme legal do Jack Chan. Mas, cara, ele não é uma boa adaptação. Por quê? Qual das principais coisas do Ryo? É a arma, né? Que ele usa ali uma Colt Python 357, né? Então, assim, no...
Ah, não é uma Magnum?
Não, é uma Colt.
Porque eu vi em algum lugar que, tipo, chamavam ele também de Magnum alguma coisa. Eu falei, caraca, será que ele foi baseado, tipo... Ou o Magnum foi baseado nele, de paródia alguma coisa?
É, não, a do Ryo é Colt Python mesmo, se eu não tô enganado. Deixa eu confirmar aqui. E é isso mesmo, Colt Python 357. 357, isso aí?
É, Colt Python 357 Magnum.
Isso, isso. Ah, tá. Eu não sabia que era...
Tem o Magnum aí. Também,
ah, sabia. Tá. É. E assim, é. Se tu vê o anime, ela é... Cara, a Colt, ela é quase um personagem... Ela é um personagem. Tanto que as maiores... O Ryo briga, assim, ele cai na porrada, mas assim, principais coisas que ele faz é com a arma. Se tu pegar vídeo aí de, sei lá, melhores momentos, assim, as principais coisas que ele faz é dando tiro e tal. Aqui no filme do City Hunter, ele traz bastante isso, né? Foi um aspecto muito positivo. No francês também, eu tenho outros problemas, né? Do Jack Chan, não. Como você tem o Jack Chan, cara, tu não vai ver o Jack Chan dando tiro à torta direito, né?
É, então, assim, não faz sentido, ficaria meio fora de
tom, até, né? Tem uma ceninha ou outra, assim, mais pro final. Mas não é um filme ruim, não é um filme ruim, longe disso, tá? Se você for, tenta, assim, se você conhece o City Hunter, assim, eu aproveitei o filme vendo como um filme do Jack Chan, não como adaptação, ele é ruim, mas como um filme de Jack Chan é divertido. Mas vale a pena ir atrás, tá? A única coisa, assim, que eu acho bizarra nele, por exemplo, que ele cuida da Kaori desde pequena, né? E o Makimura lá fala pra ele não se apaixonar por ela, assim. Ele cuida dela desde pequena. É meio esquisito isso. Eu pelo menos achei, tá? Meio bizarro isso no filme.
Cara, o ator que faz o Ryo, ele é o cara que faz o Hentai Kamen.
Eu vi isso no
IMDb. Né? Meu Deus do céu.
E, cara, é dirigido aí o filme de 2024 é dirigido pelo Yuichi Sato. Fui dar uma olhada aqui, não conheço absolutamente nada do que ele dirigiu.
Deixa eu dar uma olhada.
Que é o, por exemplo, Plano Mestre, Kasane, Saragi, The End of Tiny World, You I Love.
Eu também não conheço nenhum filme dele, não. Tô olhando aqui a filmografia dele.
Não conheço nada.
Não tenho como opinar sobre alguma característica, né? Assim, sinceramente.
E filme japonês, realmente, eu só conheço quando é uma live action ou quando é alguma coisa de tokusaku.
É, eu vejo... Assim, filme japonês, o que eu consumo, assim, não também com muita frequência, é alguns filmes do Takashi Miike e também alguma adaptação, assim, né? Eu acabo vendo, assim. Mas eu gostei do Ryotei Suzuki aí como Ryo, cara. Ele...
A atuação dele é muito fluida e, assim, ele passa essa... O protagonista bonito e sério que ele tem que ser em alguns momentos, né? Então, aquele bem exemplo de quase um James Bond da vida, vamos botar assim, né? Só que o James Bond não é tão cômico quanto o Ryo, né? Mas daí, assim, o cara seduz quem ele tem que seduzir, é bom de briga quando tem que ser, dá um ótimo cheers, é rico, é charmoso, né?
Isso. O que eu achei bacana é que uma coisa que particularmente me irrita bastante em cinema japonês, né? É que o mercado, às vezes, as coisas se confundem um pouco, né? Você tem, hoje no Tokusatsu, principalmente também, né? Muito esse mercado de idol invadindo o mercado de atores e tal. Eu entendo, né? A coisa do comercial, né? O idol que dubla, que canta, que dança, que faz um pouquinho de tudo, né? Mas no caso, por exemplo, do City Hunter, que é o caso de Jojo, de outros mangás, esses mangás oitentistas, né? Você tem uns personagens que eles eram mais fortinhos, né? Eram caras novos, mas que não pareciam que tinham a idade que tinha, né? Tem essa coisa... É uma estética muito diferente, né? O mangá, mangá Jump dos anos 80, é o Hokuto no Ken, é o Bastard. Muitos desses mangás, inclusive, que eventualmente tiveram que mudar de revista, né? Porque as temáticas realmente não cabiam, né? É engraçado pensar que City Hunter foi publicado na Shonen Jump. É. A mesma de Naruto, de Dragon Ball, né? O tom é outro, completamente diferente, né?
Pra mim, não é, eu até fiquei impressionado dele ser Shonen mesmo, assim. Ele, esse Hokuto no Ken, assim, pra mim é seinen, né?
É isso, mas é aí que eu tô falando, por exemplo, Hokuto no Ken era um mangá da Jump, né? Bastard era um mangá da Jump, que também, como o City Hunter, acho que City Hunter ele acabou ficando na Jump, mas assim, o Bastard, o Berserk também, que não é Jump, mas era de uma revista, acabou mudando pra outra, né? Isso, Claymore também, que era Shonen Jump, depois mudou também de revista, acho interessante. E aí, assim, o ponto é, você tem um ator mais veterano, tem essa pinta de tiozão galã, que eu acho que, pô, captura a essência do que é o City Hunter, né? Porque se fosse pegar um moleque novo, daqueles magricelas, né? Nada contra os moleques magricelas, adoro os autores de Tokusatsu da vida, mas assim, eu acho que ia perder, tá ligado? A essência da parada.
Não, né? O ator tem 40 anos, né? E o Ryo, assim, não fica muito claro.
Ele tem 41 anos? É. Caraca, tá bem zaço.
e o personagem, ele tem por volta, assim, ele tem essa coisa, ele foi pra guerra e tal, ele perdeu a memória. Então, assim, não tem muito... Ele não sabe muito bem a idade dele, né? Então, ele tem por volta aí dos seus 30 e pouco, 40, chegando nos 40. Então, tinha que ser realmente um ator mais velho. Não tinha como pegar um ator com cara de muito jovem, né?
É. E as próprias garotas também. Você pega... Eu tô olhando aqui primeiro a capa do primeiro volume do City Hunter. As mulheres do Tsukasa Rojo, elas são, tipo... Como é que eu posso dizer? Lembra um pouco DC Marvel, né? Das antigas, né? Aquelas... Pô, é uma menina nova, né? Efetivamente, na idade. Mas a aparência das personagens era mais mulherão, assim, né?
É.
Não, porque hoje a gente vive na indústria de anime mangá, essa coisa do kawaii, né? Quanto mais novinha, mais, assim, parecendo uma garota mágica, melhor, né? Pra essa galera. Mas o de antigamente era muito diferente, a estética... Enfim, a estética mudou muito, né? De lá pra cá.
É assim, né? Pra mim, ali, por exemplo, os personagens que o Ryo dava em cima ali são todos... Pra mim, era tudo maior de idade, né? Tanto, inclusive, a Kaori, né? Eu pelo menos, entendi assim, né? Não sei se...
Ah, eu também. Eu entendi que todos os personagens são, no máximo, assim, o mais novo, sei lá, 21, 22.
Isso falando também do anime. Aí eu não sei se é por causa do traço, mas também nunca li o mangá.
Então, no traço, porque se você pega, por exemplo, dessa mesma época, Saint Seiya, né? O Cavaleiro. Pô, os caras são muito novinhos, né? O Shun tinha o quê? 13 anos. Então, é isso que eu tô dizendo.
Mas ele era o Ikki. O Ikki tinha
15. O Ikki tinha 14, 15,
aí,
né?
Aí...
Então, assim, é da estética, né?
Porque aí a culpa também, assim, falando de Cavaleiro Zodíaco, ficou muito mais esquisito por causa do quando veio pro... Quando eles traduziram pro mangá, né? Eles colocaram os personagens muito mais fortes, né? Porque, assim, no mangá eles eram muito mais esguios, muito mais baixo até.
Baixinho, né? Eles eram molequinhos mesmo, realmente.
Passava a maior impressão de ser moleques, assim, né? Quando você vê o anime... O anime, não. Realmente parece ali tudo adulto. Faz mais sentido, né? Isso do Kurumada, isso aí, pra mim, não faz sentido nenhum botar maluco tendo 13, 14 anos, cavaleiro, né? Tudo bem que fosse de bronze, mas de ouro ter 16 anos é um bizonho. Mas, enfim.
E acho que é aquela coisa de mirar no público, né? Isso é uma coisa que, às vezes, isso me incomoda hoje, né, com os meus 35 anos, eu lendo mangá, eu leio basicamente mangá pra moleque, e eu esqueço, às vezes eu me esqueço, né? Tipo, pô, esse mangá tá sendo feito lá no Japão pro moleque de 10 anos, né? Eu tô lendo de ousada aqui, mas, tipo, o City Hunter, sei lá, naquela época era, tava mirando em quem, né? Nem sei, 85? Era molecadinha, né?
Pois é, isso que é estranho, né? Porque é um personagem muito mais velho, o personagem principal é um adulto, né? Ali, problemas de adulto, né?
É muito fora de tom,
né? E todo mundo em volta dele é adulto, né? Não tem criança ali, adolescente. Ele não tem um aprendiz ali, não é, sei lá, aquele do Lobo Solitário, sei lá, que tá carregando a criança pra cima e pra baixo.
Pô,
Então, é meio estranho pensar nisso, né? E isso é uma coisa que, assim, eu pelo menos pra mim, eu sempre achei esquisito. Assim, não esquisito, mas eu nunca precisei do personagem ter a minha idade pra eu me identificar com ele, né?
Sonhos, vontades.
Ou o estilo, assim, porque o Ryo é um tipo de personagem que eu gosto muito, aquela coisa, assim, que é um personagem bobão, mas ele sabe ser sério quando tem que ser sério.
Sim,
e, assim,
sim.
E a personalidade dele muda, assim.
Nesse aspecto, me lembra também, eu sei, com todos os problemas, tá, gente, com todas as controvérsias, o Rurouni Kenshin, né, que era um mangá que, o Samurai X, pra época, ele parecia também que, o que esse mangá tá fazendo aqui, né? Essa revista, tipo, parada séria pra cacete, o cara era um ex-assassino, e a questão política e tal. Tem vários assim, né? É porque eu digo assim, hoje em dia, é My Hero Academia, Naruto e tal. Não tem uma pegada mais, né, assim, de molequinho mesmo, né? Parece que agora sim, parece que é coisa de moleque mesmo. Naquela época, Hokuto no Ken, pelo amor de Deus. Eu imagino com 9 anos de idade. Mesmo,
cara. O Jojo. É bem antigo, assim, o personagem começa...
E tem essa estética, né?
Jojo, né? Ele começa adolescente, mas assim, tu vai ver o Jonathan é adulto já.
Pronto, João, pega o Jonathan, olha pro Jonathan e pega a primeira capa do City Hunter. Cara, parece um Jonathan de novo. A mesma estética era muito parecida, né? Essa coisa do o Kenshiro, do Hokuto no Ken, o Ryo Saeba e o Jojo, o Jonathan. É todo mundo a mesma pessoa, praticamente. O cabelo é igual, o corpão, né, grandão é igual.
Eles não têm volto de novo a falar, né? Eles não têm uma aparência asiática, né? Uma coisa mais americana-europeia. Os traços muito quadrados, cara de ombros muito largos.
Parece um Superman, não... né? Parece um monte de Superman.
Não é o comum.
E bom, dando a sinopse aí, a gente tá ali no Japão.
Todos os lugares são reais, isso. Só pra... Antes da gente continuar
isso,
aqui.
Isso.
Ah, é verdade.
Eu realmente não conheço de muito. Ah, isso é
maneiro. Tem algumas pessoas ali estão se descontrolando ali, né? Tem um surto de raiva ali, ficam com um surto super poderoso e tal, e estão morrendo e morrem do nada. Que é a droga ali, Angel Dust, né? E o Ryo e Makimura lá estão tentando resgatar lá esse nome da... A Milk lá, que é uma cosplayer. Tá rolando ali toda essa trama ali rolando, né? Com ela fugindo e tal. E a gente vai acompanhando ela, né? O Makimura morre. E a gente é apresentado a Kaori, a irmã dele. E ela trabalhando junto com o Ryo. A premissa do filme 2023 mistura um pouco com o início da série. Que o Makimura morre logo... Desculpa, vou dar um spoiler aqui. Makimura morre logo no... Acho que é nos primeiros episódios, eu acho, do anime, né? Mas não tem essa trama toda gigantesca, assim. Uma coisa legal do City Hunter, assim, do anime, que ele é muito caso da semana, né? Ele não tem uma trama gigante assim acontecendo no fundo, não. Não precisa nem tanto ver em ordem, não.
Eu botei e falei que, nossa, já acabou. Eu, tipo, caraca, uma hora e meia de filme. Então, tipo assim...
É uma hora e quarenta, então...
E você não sente. Uma hora e meia, vamos botar assim, de filme mesmo, né? E você não sente.
Sim. É uma boa... O filme tem um ritmo muito bom. E uma coisa, assim, que eu gosto, por isso que eu prefiro que os japoneses adaptem as suas próprias obras, que eles não têm medo de abraçar o, entre aspas, ridículo dos personagens, assim. Eles abraçam a plenitude do personagem. Porque, por exemplo, se a gente vê o francês segue bem. Mas, por exemplo, se o City Hunter fosse americano, o Ryo não seria desse jeito. Assim, não digo nem de... Talvez tirasse um pouco o lance dele ser dele mulherengo, assim, exagerado. Talvez sim, se fosse até bom. Mas o lance ali do... Daqueles exageros dele ali, né? Acho que as obras japonesas, eles abraçam isso nas adaptações. Por mais que pode não ser tão boas, mas eu sempre prefiro ver as adaptações japonesas.
O que você fala, tipo assim... de novo, né? Eu tava lendo o mangá agora há pouco, e aí o primeiro capítulo primeiro, capa do capítulo já tem a mulher nua, aí depois ele simplesmente pega no seio da cliente dele, porque sim, e aí ela fica de boa, tipo, dá um tapinha nele, depois ele pergunta se ela ficou chateada, ela, não, tô de boa, e vida que segue. Mas assim, mesmo errado quanto seja, é uma maneira muito merda de explicar isso, mas tipo, essa coisa, a comédia japonesa, né, o jeito como o japonês abraça essa parada da sexualidade, as piadocas, né, de mau gosto quanto seja, é muito, enfim, a comédia japonesa é muito diferente, seja no mangá ou como o Diego falou, na adaptação live action, eles conseguem transportar, principalmente no caso do City Hunter, com muita precisão, assim, sabe, a aura da coisa, né, a estética do ridículo. A cena da dança é muito legal, cara. Ele dançando, nossa, lá, me esqueci, a Mokori dance, não sei. É. Ou ele falando das gurias, né, no banho termal lá, que são coisas muito do Japão, assim, sabe? É do contexto da cidade, do lugar que ele tá, né? Acho que é em Shinjuku, né, que se passa a história, se não me engano. É um bairro famoso, até onde eu sei. Inclusive o Get Backers, né, com o mangá que eu tinha citado, se passa em Shinjuku também, porque tem muitas organizações criminosas, né? É bairro de luz vermelha, essas paradas aí, né, em Shinjuku, se não me engano.
E uma coisa que ele usa muito o termo, não sei se vocês viram o filme japonês ou viram no...
Eu vi dublado.
Eu vi com áudio japonês.
Ele usa muito o termo Mokori.
Mokori.
Que na tradução eles botaram como tesão. Faz até sentido, né? Dando a explicação, ele é uma onomatopeia japonesa pro som de algo que cresce instantaneamente, bate em alguma coisa, né?
Seria de uma maneira rude o som do pênis batendo dentro da calça, né?
Então é o som de uma... De uma ereção. Ele fala Mokori direto, né?
Toda hora. Tempo todo. O filme, assim, a palavra-chave do filme Mokori. Você vai aprender japonês, você vai aprender essa palavra.
Eu vi ele ontem à noite, eu falei, eu vou botar dublado, porque eu tava vendo na sala, eu falei, não quero correr o risco de ouvir nenhum, porque eu sei que se eu botar no áudio original, eu vou ouvir alguns gritos, algumas coisas que eu não tô afim de ouvir agora.
Ah, nossa, tem uma cena, cara, não sei se já pode pular pra a da cosplay, do Nyan, do sonzinho de gatinho.
Ah,
cara,
essa aí eu imaginei a quantidade de
gatinho. Ah, bom demais, cara. Bom demais.
Cara, mas...
A dublagem fez falando... certinho, fez um neon, aí eu...
Eu tava falando pro Diego, cara, eu não conheci o ator, né? Então, pra mim, ele... Tipo, sei lá, eu fui assistir sem nenhuma expectativa, assim. Eu só, City Hunter, que legal, pô, vou assistir. Cara, eu dei tanta risada, sério, eu não ria tanto fazia tempo, assim. Porque a galhofagem é tanta. E essa menina do cosplay, eu vi lá no começo, ela resistiu à droga e tal... Mas ela parecia tão apática. Eu falei, essa menina, pô, essa é mais uma daquelas atrizes que só é bonitinha. Mas, velho, as paradas, a maneira como eles modernizaram a trama, né? A coisa de Shibuya, né? Cheio de adolescente, de jovem fugindo de casa, que é muito atual, e fazendo live no Instagram, né? E aí a guria cosplayer não sabia, e quando ele descobre, ele fica todo encantadinho e tal, e ela vem com esse negócio de Yin-Yang. E logo no começo também, quando ele, Saiko-chan! Ele vai tentar dar um beijo na menina, é muito engraçado, cara, é porque é muito um mangá, assim, sabe?
E isso.
A interpretação é muito tipo, o Toriyama tem muito esse humor, né? Eu comecei a ler Dr. Slump agora, em japonês, e é da mesma época, né? Cara, é muito, esses autores parece que eles se conversavam, porque eles têm as mesmas piadocas, né? Igual.
Acho que é muito da geração
deles.
Isso.
E essa cena dele dançando lá na boate, Tem essa cena no anime Angel Dust, né? No filme do Angel Dust.
Ah, imaginei que tivesse. Então, porque eu falei, não, esses caras não criaram isso do nada. Isso deve ter alguma referência.
E assim, né? Eu não sei também se os filmes são histórias... Se tem base no... São histórias próprias, tem base no... Em algum... No mangá e tal. Não, realmente não sei. Mas uma coisa legal do City Hunter... A única coisa, assim, que dá pra tranquilamente trazer o City Hunter pros tempos atuais, né? Porque, assim, ele é só dos anos 80 porque ele foi criado lá. Então, assim... Como é um personagem urbano, então você conseguir trazer ele pros tempos atuais é muito fácil, né? Então, ele não fica preso, ele não ficou preso aos anos 80, né? Então, os filmes também foram atualizando, né? Os filmes se passam nos tempos atuais, porque tem celular e tal, os mais recentes, né?
Ah, Diego, eu lembrei de outra coisa, cara. Cara, os otaku indo tirar foto da calcinha da guria, velho. Pelo amor de Deus. Aí ele com aquela...
O que que é aquela fantasia dele com o cavalo dentro das calças?
Do cavalo. Cara, muito engraçado. E de novo.
Aquela cena é maravilhosa. Tão cômico. Incrível.
Porque... E de novo, a coisa do modernizar, né? Cara, a maneira como eles pegaram essa cultura do otaku, né? Do anime, do cosplay e tal, que é uma coisa que tá muito recente, muito mais forte agora, né? Lá no Japão. E como isso se encaixa na trama. E as coreografias, caramba, assim, muito legais. As lutas são muito legais. Os vilões, eles têm aquela estética de mangá dos anos 80, mas você compra, tá ligado? É ridículo. Mas tu compra. O gordinho com... Parece... Assim, eu digo assim, os estereótipos, né? O vilão gordão, é gordo, portão. São personagens muito, tipo assim, reprováveis, muito anos 80, assim, sabe? A outra, a mulher gostosona com roupa de couro, mas que é uma assassina quase que androide ali, né?
E te falar, essa... A história, né, é atrás desse desenrolar todo dessa droga, né, o Angel Dust. Até o final do filme, eu fiquei pensando, cara, isso seria fácil, um plot de algum Resident Evil.
Sim.
Fácil. Boa, tá surgindo esse surto da droga aí, né, aí troca por zumbi, e você, detetive, policial, vai investigando, tem os vilões ali, os subchefes, a mulher de couro aí com chicote, o cara fortão com armadura, e toma um soro pra... Então, assim, muito fácil isso seria transformado num enredo de jogo com, tipo, Resident Evil.
Não, com certeza.
Sabe o que me lembrou também? O Inspetor Bugiganga, cara. Tem uma vibe de Inspetor Bugiganga muito grande. Aquele vilão que só aparece a mão, tá ligado? Agora, assim, muitos momentos também, eu tava ali dando risada, achando engraçado. Cara, vi umas cenas de violência que eu ficava, porra, tipo assim, o tom mudou, sabe?
Sim.
De repente.
É porque...
Lá, não esperava por isso, sei lá.
Vai mudando de acordo com quando tu vê que o Rio tá sério, né? Isso é legal, assim. No anime também, tu percebe um pouco disso, assim. Quando ele tá sério, o tom do episódio muda também.
Aquela cena no carro, quando a garota do chicote é capturada pela polícia, e de repente a bomba no pescoço dela estoura, me lembrou Tarantino.
Sim.
Aquela cena que eles estão no carro, aí sem querer o personagem do John Travolta dá um tiro, explode e vaza sangue. E aí veio o tom que eu falei, isso aí realmente tá errado, né? Que a mulher sai de dentro do carro com a roupa limpa, né?
Tá limpinha, verdade.
Eu fiquei, como assim? Todo mundo saiu do carro, a cabeça da mulher acabou de explodir.
Pingo de sangue. Eu entendi também essa parada. Eu achei muito estranho.
É porque deu a entender que explodiu pra trás. É porque explodiu pra trás. Quer dizer, não faz sentido, mas tudo bem.
Ainda assim, explodiu o pescoço dela.
É, porque
dela,
a parada tava...
O vidro do carro
porque
inteiro.
A parada tava na nuca, né? Também foi pra frente, né? Mas, enfim.
O vidro também inteiro não sei de sentido. Trás do carro fica sujo de sangue e o pessoal de trás...
Que foi uma coisa de, tipo assim, foi gráfico demais, não quero que fique ainda mais.
Talvez seja pra suavizar um pouquinho.
Pode ter
para não aumentar a classificação etária, talvez. É, pode ser também, mas realmente não faz sentido, tá? Não faz sentido, não. E aí a gente tem as referências ali, né? Por exemplo, quando ela vai lá no apartamento dele, né? Aí primeiro ela vê lá os cartões lá das casas de host, né? Dos cabarés lá, ele fala, não, isso aqui é pesquisa. Aí ela tá mexendo lá, acha lá os DVDs pornô.
A caixa de DVD.
Aí ela olha com a cara de nojo, assim, ele... isso aqui... Não, é pesquisa. Aí ela vai lá, pega a arma do Makimura lá. Aí tu vê como é que ele é um enzima atirador. Isso também acontece direto, né? Que ele dá um tiro lá, só acerta no mesmo ponto, né?
Tem também uma outra coisa que eu vi no mangá, Diego e João, que é muito fiel, cara. A parada da arminha por baixo do casaco,
isso,
né?
Isso.
Logo no primeiro capítulo do mangá, ele já faz várias... Tem várias cenas dessa, né?
Não, imagina.
Inclusive uma ilustração.
Alguma pose clássica dele dentro da história do
mangá. E isso como eu falei, é um ponto muito positivo, porque mostra ele usando a arma, né? Usando a Colt e tal. Isso no... Coisa que no filme do Jack Chan falhou muito. E, pô, dá uma noção. Acho que se não me engano, no primeiro episódio do anime, ele vai lá no bar e tal, vai pegar um trabalho, aí a mulher fica questionando lá se ele é bom mesmo e tal. Aí um cara, ele fala... Porque tem lá o XYZ, né? Que é quando eles... Quando precisam chamar ele lá pra fazer um trabalho, eles colocam lá no quadro e vão atrás, né? Que aí serve lá um coquetel pra ele e tal, né? Porque no anime ele fala que ele é um sweeper, né? Só que, assim, detetive não faz muito... Não contempla bastante o que ele faz, assim. Mercenário seria mais ou menos um mercenário, né? Porque mercenário dá uma ideia meio, meio ruim, né? Assim, de ruim eu digo de...
É muito
de
assassino.
É, porque, né? porque ele faz de tudo. Ele não é só detetive, ele faz assassinato, né? Assim, porque passa uma ideia negativa dele, né? Mas ele não é tão negativo. Claro que é negativo porque ele mata gente, né? Mas enfim, mas ele não é... Ele não é do mal, né? Vamos dizer assim. Mas ele seria mais ou menos um mercenário, né? Porque detetive só... Ele não faz só trabalho de detetive.
Eu ia dizer que pra quem já viu ou leu o Get Backers, é um pouco... O Get Backers, ele bebe dessa fonte, né? Porque os caras, eles também não são caçadores de recompensa, nem são assassinos, eles...
Isso.
A parada é 100% de sucesso na devolução do que você perdeu. Pode ser uma pessoa, pode ser um sentimento...
Lembrei o que eu ia falar. Aí, no primeiro episódio, aí um cara lá toma ela de refém lá, tá discutindo lá no bar, pega ela com uma faca, ele fala... Uma arma, né? Ele fala, vou matar ela e tal. Ele ponta a arma, né? Aí o que o cara faz? Vai pra janela, ele fala, pô, com essa arma monstro aí, você vai acertar em mim, vai atravessar e vai acertar alguém na rua, né? Aí o que ele faz? Ele bota a mão dele na frente, ele atira entre a mão dele, né? Ele fala, aí, e acerta no ombro do cara, né? Ele para, diminui a velocidade da bala, né? Com a mão. Então esse é o nível do Ryoto, sacou? Aí é legal...
isso é uma coisa
importante. Aí é legal que ele sai... Tipo,
abraçar a galhofa.
Isso. Aí ele sai todo gostosão da lá, ele fala, não, esse é meu trabalho e tal, sai tudo gostosão, depois começa a gritar, ai, minha mão tá doendo, não sei o quê. Né, aí volta pra galhofa, né? Então, City Hunter é isso, assim. Entre o série e a galhofa, direto. E o filme consegue pegar muito bem, abarcar muito bem isso, assim. Né? Em vários momentos que a gente vê, por exemplo, ele tá lá... Quando ele vai lá no... Falar com o cara da máfia e tal, depois do... Ele fez o showzinho lá, que ele tá investigando e tal, né? Tu vê que é um cara respeitado ali, tu fala... Pô, esse é o City Hunter, né? Então, porque ele é um cara respeitado isso. Nesse submundo, né? Aí tá lá...
A parada da calça, né?
Que aí tá uma cena super séria, ele fala... Aí chega o velhinho e fala, pô, coloca uma calça. E ele tá lá de cueca, ele tá de roupão e cueca.
Cara, aquilo me pegou muito.
É uma cena longa, né, cara? E eles realmente não enquadraram de uma... Eu não tinha percebido, né? Até o momento que a câmera abre, tipo, tava... E ele luta, né? Ele faz umas paradas antes de acontecer. Não,
e ele entrou, o guarda deixou ele entrar, pô.
Ele saiu da cena, tipo, a Kaoru vai atrás dele e ele falou, não, tô indo ali resolver um negócio. Ela falou, tá. Aí ele vai, já tá com camisa, pegando casaco, fala com o maluco, entra dentro do bar principal, fala,
senta de fodão, né?
Bebe alguma coisa e no final bota uma calça e a câmera abre o plano. Eu falei, porra, cara, tá de sacanagem.
Muito bom, cara. Muito bom. E aí mesmo.
Tem a cena também lá no concurso de cosplay que ele chega assim, aí, bum, bate com aquele cavalo, né? Fazendo alusão a outra coisa.
E aí, eu gostei que o anime traz uma. Aí o filme traz uma característica da Kaoru. Conseguiu trazer muito legal, porque no lance de comédia, quando ele sempre dá em cima de alguém, a Kaoru tem uma marreta de 10 toneladas e dá uma porrada nele, né? Vocês chegaram a ver isso no anime?
Eu vi algumas fotos, assim, tipo, do mangá, de outros filmes, ela sempre com uma marreta. E aí eu deduzi, né? Eu falei, pô, isso deve ser alguma coisa recorrente, uma piada
dele. Isso, é isso. Quando ele faz alguma coisa, assim. Aí trouxe muito legal nisso, né? Que ela também se fantasia de cosplay e dá uma... E a Milk dá uma marreta pra ela, né?
Tá, cara, que legal, que solução genial, velho. Essa a marreta é bem legal, essas cenas da marreta são bem legais no filme.
E aí, aí fez a referência à marreta dela, né? Porque, assim, claro, não ia fazer sentido... Não ia fazer sentido colocar assim do nada, né? Tem no OVA lá que ele tá fazendo guarda-costas da mulher lá que fica lá na casa dele. Aí ele fica doidão, né? Quer ver ela pelada, tomando banho e tal. Aí a Kaoru vai sair e dá uma marreta pra mulher lá se defender dele, tá ligado? Então...
Isso é bem comédia japonês, né? Essa coisa do comediante que bate na cabeça do outro durante o show.
Isso aqui ficou legal, né?
E aquelas marretas gigantes, né? Com escrito 100T, né? Tipo, 100 toneladas.
Sim.
Né?
E eu vi... Tem um, pra quem quiser depois procurar, tem um vídeo no YouTube, no canal da Netflix oficial, que tem uma entrevista com os dois atores principais, né? E aí eles estão, tá o, no caso, o Ryohei Suzuki e a Misato Morita, né? Falando dos papéis de Kaori e de Ryo Saiba. E aí o cara tá falando, né, do processo, do treino árduo que ele fez pra questão de montar a arma, né? E você vê que ele realmente praticou, porque tem cenas, assim, muito legais de desmontar a arma rápido, montar a arma rápido, da questão questão do coice que a arma dá, né? E aí ele fala, né, que a cena que ele mais gostou, né, que ele gostou muito da, do lance da marreta da Kaori, né, que ele achava muito engraçado ela com aquela parada gigante no meio do set, mas...
como a gente falou, aí a gente falou, né, o filme vai brincando com isso, né, que não, de não se levar a sério e se levar a sério ao mesmo tempo, porque, pô, a cena dele protegendo a Miyuki lá, dos caras lá de tirar a foto da calcinha dela, cara, é maravilhoso, porque ele fica todo sério, não, eu vi três caras aqui, né,
verdade.
Aí a Kaoru fica
preocupada. Vai entender que é a galera da organização.
Mano, muito engraçado, essa cena é muito engraçada, cara. Ele lutando ali e a galera achando que é a parte do show, né?
Ah, ele tem essa parte também, quando ele finaliza o show, é muito engraçado.
É que e aí depois a gente descobre lá que a dona da empresa lá também faz parte dessa Union, né? Tá trabalhando pra Union e tal, que é uma parada assim gigantesca. E, cara, pra mim é a melhor piada. A gente vai pra melhor piada do filme, cara. Que eles vão. Ah. Eles vão lá, ela fala, preciso de ajuda, você vai me ajudar e tal. Aí eles invadem lá, vem um monte de guarda, eles falam, Uber Eats.
Nossa.
Essa piada, cara, é maravilhosa.
Uber Eats. É muito bom, cara. E essa piada que ele faz é muito engraçada na voz dele, velho.
E dublado, ele puxou um sotaquezinho, tipo, bem quando a gente faz, quer imitar asiático, né? Faz essa xenofobia de brincadeira. Ele, Uber Eats, né? Ninguém pediu franguinho coreano, não?
É. E
muito engraçado.
Eu vi.
Tá bem próximo do que é do japonês, porque ele fala, né, Yuba Itsunis, ele sempre bota, ele faz umas caretas, né, mesma coisa, tudo, ele, enfim, né, ele tem um jeito muito engraçado, uns três jeitos engraçados de falar.
Sim. Agora parece muito, agora o Sanji, né, parece muito ele agora, sabendo disso.
Isso,
né,
exatamente, acredite verdade, que inclusive o jeito de falar é parecido.
Sim.
Né? E ele lutando ali contra os caras, e ela jogando os pentes ali, eu achei muito maneiro, cara, é muito bem feito o filme.
Pô, ficou muito legal, velho. Muito bacana mesmo. Até o pulo mentiroso lá, né? Dele, que é uma cena clássica, eu imagino, né? Pelo menos já vi essa cena em mangá, né? Dele pulando e apontando a arma, né? Dando um tiro ali e tal. E acho que até capa, não sei se capa de mangá ou foi capa de Shonen Jump essa cena, né?
Outra.
Tem tipo um super poder, né? Pra atirar. O cara faz a bala, é o procurado, né?
Não, isso é, cara. Tem uma das melhores cenas, assim, do anime. O cara vai jogar a granada, vai vai lançar a granada, ele dá três tiros na granada, tira da mão do cara, joga pra longe e depois explode, sacou? É esse nível. O Ryo é nesse nível, assim. Então, funciona, assim, né? E isso eu curto muito, assim. E tu vê quando ele. Tu vê que o cara tá completamente sério ali, né?
E eu gostei que, como a gente já falou, né? Tipo assim, não se estende muito. Eles invadem a base da Union, né? Que é a mesma. Eles descobrem que a Union é a que controla a empresa de cosmético, que convidou a Milk e tudo mais, tudo um processo pra criar essa droga, o Angel Dust. E ele vai lá, derrota os guardas, derrota o urso, né, que é o cara lá bombadão que aparece o tempo todo no filme, tentando acabar com ele, agora é a forma final dele. E ele segue pro chefão final, que não é nenhuma grande ameaça, mas ainda assim, ele segue e não perde muito tempo. Não cai no chão, sangra todo, parece que vai morrer, aí no último minuto levanta pra fazer algo heróico. Não, ele consegue tranquilamente dominar a situação ali.
É um filme bem gostoso de assistir, assim. Ele é bem direto ao ponto.
Né, que aí ele, o usuário dessa droga, e quem matou foi o pai do Makimura, né? Que ela é adotada, né? No anime também ela é adotada. Só que não tem essa coisa. Não tem essa, pelo menos no que eu lembro, assim, não tem essa trama toda gigantesca, assim, entre isso, não. Né? Pelo que eu me lembro, né? Eu acho que isso do Angel Dust aí, não sei se no Angel Dust tem, no filme animado, tem essa conexão toda aí também. Mas eu acho que isso aí é do filme. Aí realmente não sei. Daria pegar o mangá pra ler e tal. E ver. Assim, eu ainda quero ver esses filmes, né? O problema é que esses filmes não tem streaming, né? Pô, e é uma coisa assim que, pô, a Netflix podia aproveitar e trazer os animes e os filmes animados aí. Seria uma boa.
É, ela costuma fazer isso, né? Então eu tenho esperança ainda. Com o Jojo ela fez isso, né? Com Black Clover ela fez isso agora também.
O próprio One Piece, a Netflix no início só tinha alguns filmes e aí
depois começou legal,
o processo de dublagem, criar série.
É. Verdade.
Ela tá fazendo agora com My Hero Academy também, botou todas as temporadas.
Foi. Jujutsu também, botaram série.
Pois é, eu só sinto falta disso, assim, que eu queria ver esse anime dublado, por exemplo, né? Eu nunca vi ele dublado, assim. Eu gostei da parte da dublagem, eu só não gostei muito da dubladora da Kaori, assim. Acho que não combinou muito bem, não.
Eu não vi nada de dublagem.
Eu vou te falar, hein. Eu achei o ator emulou em alguns momentos a voz igualzinha do ator do City Hunter, cara, do dublador original.
E aí o filme acaba, né? A Kaoru vai trabalhar junto com o Ryo. Resolveu lá, o cara explodiu a cabeça, tem esse lance da Union, né? Que ficou em aberto, tá ali trabalhando nas sombras. E assim, eles vão trabalhar juntos, né? Ele vai morar com ele e tal, tira as coisas de pornografia dele. E é isso, e dando a martelada nele lá, quando, né? Como acaba muitos episódios, assim, muitos filmes também.
Tem umas coisas que já é, tipo, muito fácil de descobrir, o enredo é muito fácil. Por exemplo, aquele policial... Desde o início tu olha que esse cara não presta, e chega lá aquela cena no shopping, ele ajuda, eu falei, vai dar uma merda.
É bem pastelão, né? A parada, assim. É tudo, é muito preto no branco, assim, os personagens são muito óbvios, né? É tudo muito estereotipado.
Sim, sim. Não é aquele filme que vai te... ter aquele plot twist inesperado, sei lá, achar a mala, mas é um filme de...
Quase um Trapalhões,
dizer assim. Mas é um filme que vai... Independente de você gostar do... Se você conhece City Hunter, não, dá pra você assistir tranquilamente aqui. Meus amigos aqui não conheciam, mas gostaram.
Eu não conhecia nada. Não sabia nada.
Eu conheci, assim, sabia que existia um mangá. Tentei ver uma vez o C-Drama, que eu falei aqui, porque eu achei interessante. Acho que até a Netflix teve o direito. Não sei se ainda tá, mas ela teve o direito. Tipo,
não, hoje não tem mais, não.
Tentei ver e, pô, ok. O que eu sabia era, tipo, isso aí é contemporâneo do Lupin. Só isso.
Vale a pena ir atrás do anime, vale a pena ir atrás dos OVAs. Eu gosto muito do Bay City Wars. Acho que foi o primeiro que eu vi. Acho que passava no Locomotion direto. É bem maneiro. A única obra que eu não vou recomendar é o filme francês. Eu particularmente achei muito ruim.
Pelo que eu vi das fotos aqui que você falou, eu fui procurar mais, né? As fotos são bem fiéis. Gostei da adaptação aqui do X.
É, mas...
Parece interessante, mas... Pelo tudo que você já falou, eu realmente já perdi a vontade.
A única parada, assim, que eu gostei, assim, tem uma cena lá que ele tá no banheiro lá, aí a Kaori fica zoando com ele e tal. Tem um... Porque também, como eu falei, né, tem um... O Cavaleiro Zodíaco chegou lá, né? Aí tem um quadrinho, assim, né, Chevalier do Zodíaco. Aí tem um templáriozinho lá com uma armadura lá, um escudo. Eu achei engraçado. Mas eu particularmente não recomendo. Eu espero que tenha continuação. Gostei muito do ator, acho que ele incorporou bem o Ryo, assim. Gostei da atriz da Kaori também, né? Como eu falei, falta aparecer o Mibozu e a Miki. Então eu gostaria de ver uma outra trama com aparecendo esses personagens, que são personagens importantes nesse universo. E, cara, curti, cara. É um filme muito bom, muito divertido, cara. Curti, 1h40, não vai tomar muito seu tempo. E vale a pena ir atrás. Mais uma cena aqui que eu... Lá no início, lá quando ele vai atrás da Milky lá, ele escorregando lá, igual o Aladdin. Até ele fala, pô, parece o Aladdin.
Ah, cara.
Voando na...
Outra cena é que eu me escangalei de rir também. Achei muito bom.
E todo mundo ali daquela onda ali reconhecendo ele, né? Todas as mulheres reconhecendo ele, né? Por onde ele passa.
É verdade.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Assista aí City Hunter, porque é um filme bacaninha. Um filme honesto, como o Pedro falou. Tem aí na Netflix, então tá facinho pra ver, né? Eu espero que tragam aí os animes aí, os OVAs, pô, que queria ver esses OVAs em ordem. Também, até pra achar é meio chatinho ver os filmes e tal. Espero que tenha uma continuação e vou deixar o espaço aí pros meus amigos fazerem as suas considerações finais e seus jabás. Vai lá, João.
Então é isso, galerinha. Gostei pra caraca de City Hunter. Ele é, acho que vamos botar em escala, eu boto 10/10. Comédiazinha boa. Pode até que ser uma comédiazinha de Sessão da Tarde. Acho que passaria fácil. Pelo menos, assim, a Sessão da Tarde que eu lembro de quando eu era criança, ele passa fácil. Se vocês quiserem ver algumas coisas que eu faço, eu tô sempre aqui no Elementar. Tem o antigo feed, ainda tá ativo, por enquanto, do Maratona de Sofá, que é um outro podcast em que eu, Diego e tanto Pedro também participamos, em vários episódios. Tem o Rio Poneglyph, que é um podcast sobre One Piece, onde a gente discute os capítulos. Ele tá em ato atualmente, quando você estiver ouvindo esse episódio aqui. Não sei se ele já voltou do hiato lá pra frente, mas já tem uma boa quantidade de capítulos já, se alguém quiser ouvir e tirar suas dúvidas, né? E tem o Litera Loucura, que é um podcast novo, onde eu e Diego e mais alguns amigos, a Belzio, que participa também aqui do Elementar, né? E o Rick, falamos sempre sobre literatura. né? A gente tá sempre propondo algo envolvendo esse tema como discussão principal. E é isso.
Fala, Pedro.
Eu quero agradecer, né, pelo convite. De novo, como eu disse antes, é um filme muito honesto no que ele se propõe. Não vai, como a gente já falou, né, chovendo molhado, não vai revolucionar o cinema japonês. Mas a gente percebe a entrega, né, da produção, dos atores para interpretar os personagens. É um filme baseado em um mangá clássico, né, assim, que diz muito da história do mangá. Então acho que para quem também é entusiasta nesse aspecto, também acho interessante a obra. E vocês podem encontrar, né, meu trabalho na internet atualmente no Instagram, no @ eu não sei onde fica o norte, tudo junto. Tenho também um blog, né, o eu não sei onde fica o norte, blogspot.com.br, onde eu publico conteúdo basicamente exclusivo sobre Dragon Quest, né, direto da fonte, traduzido, algumas coisas inclusive traduzidas diretamente do japonês. E tem também alguns artigos antigos, né, publicados lá no Maratona de Sofá, e participações algumas aqui no Elementar e também lá no Maratona de Sofá, e é isso.
Inclusive, se você gosta de RPG, tá querendo começar alguma coisa, tem um texto lá, do Eu Não Sei Onde Ficou o Norte, que de Dragon Quest, vai te ajudar a começar.
Verdade, obrigado.
E eu comentei muito aqui do Lupin The Touch, que é um outro mangá que eu gosto muito, que bebe muito dessa fonte, assim, eu recomendo pra, se vocês quiserem ver essa coisa assim, meio investigação, crimes e comédia, né? O Lupin, ele é o terceiro, assim, do nome dele, descendente do grande ladrão Arsène Lupin, que é uma coletânea de contos que faz um contraponto ao Sherlock Holmes, é de um autor francês, Maurice Leblanc, que é esse grande mestre da criminosa, assim, né? E aí tem o anime e mangá, e tem vários filmes, assim, bem soltos, que dá pra ver tranquilamente. Tem live action também, se não me engano, e tem um último que foi feito em todo em 3D, e é bem bom, que eu acho que é o Desafio Final, alguma coisa assim, Lupin The Third Final. Que, assim como o filme do City Hunter, se vocês não viram nada de Arsène Lupin III, dá pra sentar e assistir tranquilamente.
Tem o Castelo de Cagliostro, né, João, do Hayao Miyazaki. É uma outra visão do Lupin, mas é uma ótima introdução.
É maravilhoso, se você gosta muito de Ghibli, gosta muito do traço, da trilha sonora, todo esse mundo maravilhoso que o Hayao Miyazaki consegue criar, assiste o Castelo de Cagliostro, que é lindo.
E assim, né, a gente também não tem esquecido de comentar aí no programa, deixar aqui no finalzinho, que tem boas adaptações aí de live action, até japonesas mesmo, né? Eu particularmente gosto muito das primeiras do Death Note. A galera ficou focada aí na adaptação da Netflix, mas as japonesas são boas. Eu particularmente gosto do Bleach, apesar de não gostar do anime, mas a adaptação eu gosto.
A adaptação do Bleach é boa, ela é um pouco corrida com o que se baseia na história, né? E eu ainda consigo achar, assim, de tudo que eu consumo, é a do Rurouni no Kenshin, o Samurai X, né? A melhor ainda, adaptada.
Ela é bem bacana também. Tem umas soluções inteligentes. Eu gosto muito do Battle Royale, assim, acho que é o meu favorito, do Takashi.
Battle Royale, assim, eu nunca li o material original, mas eu nunca consumi, mas o Terraformage também do Takashi que eu gostei.
Nossa, legal também.
Mas aí não legal sei. Também. Mas assim, é um bom filme. Eu achei um bom filme, não sei se é uma boa adaptação. E, assim, é americano, que eu acho que é a melhor, que é o Alita, tá? Acho que, né, o do...
Ah, verdade, o Alita é... Eu sempre acabo esquecendo.
O Alita, eu não vi ainda.
Prometendo um segundo, né, uma continuação.
Merece. Esse, assim, que
sabe que eu quero ver? O Jojo do Takashi Miike, eu não achei ainda esse filme pra baixar.
O Diamonds Unbreakable é muito bom.
Isso, não achei
muito
ainda.
Bom mesmo.
Ah, eu gosto
muito
do Chrome.
Na época que saiu, eu baixei. Nossa, faz bastante tempo. Baixei em RMVB.
Cara,
baixei dividido em duas partes. Mas é bom, eu gostei.
Bom saber.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana e valeu.
Tchau, tchau.
Valeu.